E hoje, em nossa programação de jornalismo, nós conversamos com o deputado estadual Eduardo Loureiro. E a gente fala, né, na nossa programação sobre a retomada dos trabalhos aí da Assembleia Legislativa, onde nós já tivemos aí uma sessão onde teve a posse aí da mesa diretora e o encaminhamento, né, de todos os trabalhos que estarão acontecendo já nesse início de ano pela Assembleia Legislativa do Estado. Deputado, obrigado por nos atender. Bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia aos amigos da Rádio Planetária de Espumoso. É um prazer grande poder voltar a falar contigo e com os ouvintes, nesse momento em que nós estamos retomando toda a agenda legislativa do Parlamento Gaúcho, depois de um período aí de recesso parlamentar no mês de janeiro, né? Eu, inclusive, aproveitei esse período para visitar muitos municípios do interior, especialmente aqueles prefeitos que estão assumindo pela primeira vez os seus mandatos, para poder me atualizar, para poder colocar o nosso gabinete à disposição. Esse é o nosso trabalho, né, de representação parlamentar, recolher as demandas, conhecer quais as prioridades de cada município, assim como temos feito com o município de Espumoso já há bastante tempo, desde a primeira gestão do prefeito Douglas Fontana, do vice Zelo, que estão iniciando agora uma nova caminhada, uma nova etapa, um novo mandato. Temos dialogado permanentemente aí com o Espumoso, com a administração municipal, ajudando naquelas questões que são prioridades aí para o município, né? E que passam por várias áreas: é a infraestrutura, é a educação, é a saúde, são várias demandas que têm chegado até o nosso gabinete. Temos acompanhado quase toda semana, né, os pleitos do município que tramitam nos órgãos estaduais, e assim nós temos feito também com outros municípios do Rio Grande do Sul com os quais nós temos vínculos, né? E a agenda legislativa: semana passada nós tivemos a presença, inclusive, do governador Eduardo Leite, que compareceu pessoalmente à Assembleia Legislativa. Ele ocupou espaço da tribuna na sessão plenária da última terça-feira, e acabou indicando ali quais as prioridades do governo para esse ano. Eu destacaria dois em especial. Um projeto já está tramitando, que é a reforma previdenciária dos policiais militares, que envolve especialmente os policiais que atuam na Brigada Militar e também no Corpo de Bombeiros. Ocorre que o governo do estado, ele apresentou já no final do ano passado uma proposta estabelecendo alíquotas progressivas para a previdência dos militares, que começa em 7,5% e vai até 22%. Esse projeto, ele é polêmico porque muitos deputados, muitas algumas governistas, elas entendem que este projeto é inconstitucional. Por quê? Porque há 2 anos atrás, em 2019, em meio à reforma da Previdência, foi aprovada uma emenda constitucional em nível federal, estabelecendo que este tema, ou seja, que trata da reforma dos policiais militares em todo o Brasil, é um assunto de competência exclusiva do governo federal. E o governo do estado, ele não entende desta forma. Então, já estão havendo aí algumas discussões lá a nível de Supremo Tribunal Federal, e nós temos que ter muito cuidado e muita cautela para votar uma matéria dessas, porque se isso não for resolvido, se isso não for clareado, e se esse projeto vir a ser aprovado pela Assembleia Legislativa, nós corremos o risco, logicamente, de estar aprovando algo ilegal, inconstitucional, e isto fatalmente vai suscitar muitas ações por parte dos servidores questionando esta nova regra, se ela for aprovada, e lá no futuro nós poderemos acabar tendo aí uma dívida muito grande que o Estado terá que pagar, assim como foi a Lei Brito, há alguns anos atrás. Até hoje o Estado paga uma dívida milionária aos servidores porque aprovou algo que depois foi considerado ilegal na Justiça. Então é um tema muito espinhoso, complexo, complicado e que não dá para votar da forma como o governo está querendo. E me parece que o governo está, de fato, buscando acelerar essa matéria e isto nos preocupa. E o outro tema que foi indicado aí pelo governador diz respeito à reforma tributária. O governo, ele quer pautar uma nova proposta para alterar as regras de cobrança de tributos e impostos aqui no Rio Grande do Sul. Isto foi tentado já no ano passado, muitos deputados, vários deputados da base do governo, assim como nós, entendendo que aquela pretensa reforma tributária, na verdade, se constituía numa proposta de aumento de impostos. O governo, ele propôs alterar as regras tributárias de cobrança de impostos aqui no Rio Grande do Sul, mas o objetivo, no fundo, era arrecadar mais, era aumentar a carga tributária. E, por isso, a maioria do parlamento se posicionou contrária e o governo acabou retirando aquela matéria de pauta e, no final do ano, acabou conseguindo aprovar a prorrogação das alíquotas majoradas do ICMS por um ano. Eu votei contra, porque entendo que não tem mais espaço para aumentar tributos, e votarei sempre contra, né, qualquer proposta nesse sentido. Mas o governo, ele quer pautar novamente esta proposta de reforma tributária e vamos ver exatamente que tipo de projeto o governo vai mandar para a Assembleia. Então, neste ano, nós teremos muitos debates, muitas polêmicas e propostas importantes sendo votadas no Parlamento Gaúcho, que é efetivamente o que tem acontecido em todos, né, os últimos anos. É um momento de reformas, de muitas mudanças, de muitas alterações aí na regra, né, que envolve o funcionalismo e outros temas também, como a tributária, e vamos ficar muito atentos para ver que tipo de proposta efetivamente o governo vai propor.
Bom, deputado, são reformas e algumas coisas que devem acontecer, mas também que devem ser palpáveis, né? Não adianta a Assembleia votar a favor aí, de projetos que onde amanhã ou depois vocês possam vir a responder por isso, né?
Não há dúvida, esta é a nossa preocupação, principalmente com relação a esta reforma dos policiais militares no que se refere à Previdência. Como eu disse, há uma dúvida muito grande do ponto de vista legal, do ponto de vista da constitucionalidade desse projeto, tendo em vista esta emenda constitucional aprovada em 2019, que estabelece que é uma matéria exclusiva da União. E mais, tem uma outra lei também aprovada em nível federal, estabelecendo uma alíquota única para a previdência dos militares de 10,5%. Isto alcança os militares das Forças Armadas e também os policiais militares que atuam nos estados, como é o caso aqui da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Todos estão submetidos a esta regra que estabelece um percentual de 10,5% único, tanto para os ativos como também para os inativos. E o governo, ele manda uma proposta para a Assembleia propondo algo diferente. Como eu disse antes, ele quer uma alíquota progressiva que começa em 7,5% e vai até 22%. Então, contraria a normativa federal. Enquanto não ficar muito claro de que os estados podem legislar sobre esta matéria, nós vamos ter dificuldades de votar a favor, porque seria uma irresponsabilidade deixar um legado negativo para o futuro do Estado, como já aconteceu no passado com a Lei Brito. Então, nós teríamos uma dívida no futuro que teria que fatalmente ser paga pelo governo, agravando ainda mais as dificuldades financeiras e causando aí prejuízos para os servidores.
Bom, o governador já teve uma derrota na reforma tributária. Será que deu tempo já para ele rever alguns pontos em que ele queria que fosse aprovado pela Assembleia, já para ele ir nessa sessão aí, como você bem falou, usou, né, da palavra, dizendo que colocaria em pauta novamente esse ano a reforma?
Bom, eu acho que o governo, logicamente, deve ter assimilado aí a derrota, né? Não chegou aí a votação, é bem verdade, mas eu digo que foi uma derrota porque, diante da iminência...
Retirou a pauta, né?
Exatamente, diante da iminência. Estava muito claro que os deputados derrotariam aquela proposta, ele retirou o projeto de pauta. Então, de fato, foi uma derrota. E acho que o governo deve ter assimilado isso, né? A ponto de compreender que aquela proposta, da forma como ela foi apresentada, não seria e não será aprovada. Então, imagino que o governo ele deve estar trabalhando uma nova proposta, porque, para mim, uma reforma tributária, que eu acho necessária, ela tem que atender basicamente dois pontos, dois objetivos. O primeiro deles é simplificar a cobrança de impostos, tem que desburocratizar. Hoje nós sabemos que há um emaranhado de regras que dificulta, causam enormes custos aí, para as empresas se organizar e pagar os seus impostos. Então, tem que ter uma simplificação na cobrança de tributos no Brasil e também, claro, aqui no Rio Grande do Sul. E o outro objetivo que uma proposta de reforma tributária deve buscar é promover uma justiça fiscal, ou seja, nós não podemos aumentar a carga tributária, nós não podemos taxar mais, especialmente aquelas camadas menos favorecidas da população. Era o que aquela proposta enviada pelo governo no ano passado previa. Ela acabava aumentando impostos da cesta básica, os impostos sobre o consumo, né? Quando você vai no mercado comprar lá gêneros alimentícios, por exemplo, isto acaba tributando igualmente aquelas pessoas que ganham mais e aquelas pessoas que ganham menos. Ninguém no caixa do supermercado vai perguntar para o camarada que está ali, para o cliente, quanto ele ganha. Então, aquele camarada que ganha um salário mínimo, ele estará pagando os mesmos tributos incidentes sobre os alimentos, por exemplo, ele vai pagar a mesma coisa daquele que ganha muito mais, né? Daquele que ganha 5 salários mínimos, daquele que ganha 10 salários mínimos, daquele que ganha 15 salários mínimos. Então, o tributo, a tributação incidente sobre o consumo, ele acaba sendo o mesmo para os ricos e para os pobres. Isto é uma injustiça muito grande, né? Então, quem sai mais prejudicado é quem ganha menos. Então, o governo deve aliviar a carga tributária sobre os bens de consumo, por exemplo, né? Isto é fazer justiça tributária, isto é promover, né, uma justiça fiscal. E não era o que continha aquele projeto que foi enviado pelo governo no ano passado. Então, vamos ver agora o que vai fazer o governo. Se ele realmente vai tratar da reforma tributária, ele tem que observar esses princípios que são básicos e elementares.
Bom, deputado, não tem como nós não falarmos sobre a pandemia de coronavírus. A gente está vendo aí que a vacina chegou, só que há uma grande preocupação, porque a gente acompanha aí na grande mídia, acompanha a situação aí dos municípios, com a chegada da segunda dose, né, da vacinação. A primeira dose já chegou para alguns grupos prioritários, só que existem capitais que já estão segurando as doses que fazem parte da primeira dose ainda para tentar garantir que a segunda dose seja aplicada na população, porque de nada adianta tomar só uma dose, são duas doses, dependendo a fabricante da vacina. O que o senhor está vendo referente a essa pandemia, como que o Estado está agindo, o governo federal também está agindo frente à pandemia, frente à vacinação da população?
Bom, Adriano, eu acho que dá para fazer duas observações, né, bem objetivas. Primeiro, lógico, não dá para desconhecer que há uma dificuldade muito grande, e sempre se soube disso, que nós não teríamos uma produção em escala mundial a curto prazo para poder alcançar toda a população que precisa ser vacinada. Então, é lógico que existem dificuldades naturais ao processo, todos os países estão submetidos a esta situação, então tem questões que realmente fogem aos próprios governos, né? Agora, não dá para desconhecer também de que me parece que houveram aí alguns equívocos neste plano, neste planejamento estabelecido pelo próprio governo federal, porque é ele que cabe a maior responsabilidade. Inclusive, toda aquela briga política envolvendo alguns governadores, muito especialmente o governador de São Paulo, o governo federal, né? Então, eu acho que aquilo ali também acabou tirando um pouco o foco da discussão, acabou gerando conflitos desnecessários e atrapalhando também este plano de vacinação que precisava ser mais adequado, melhor elaborado e também executado. Então, eu acho que nós temos dois fatores. Um é estrutural, é conjuntural, que não tem como fugir, não há laboratórios suficientes em condições de produzir em escala mundial, num curto espaço de tempo, vacina para toda a população. Então, né, isso é um problema que atinge a todos. Mas não há dúvida que houveram problemas também com relação ao plano estabelecido pelo governo federal, que acabou fechando, num primeiro momento, só com um laboratório, acabou ignorando outros, num primeiro momento não queria comprar aquela vacina produzida pelo Butantan, né, cuja fórmula veio lá da China, né, questões ideológicas e tal, mas depois acabou definindo que compraria, né, e de fato acabou comprando toda a produção. Mas eu acho que aquilo tudo atrapalhou um pouco, né? Então eu espero, né, espero que esses equívocos, mesmo tardiamente, sejam corrigidos, né? Espero que a gente vá aprendendo aí com os erros, né? Porque é só com a vacinação que nós vamos voltar à normalidade. Eu acho que todos os setores da economia, todo mundo, todos os setores da sociedade estão, né, esperando pela vacina. É bem verdade que ela não é obrigatória, é bem verdade que, eventualmente, né, algumas pessoas não vão querer se vacinar, mas eu acho que a grande maioria da população, ela vai acabar se vacinando e precisamos que isso aconteça para poder voltar à normalidade.
Bom, tomara que isso não aconteça, né? Pelo que a gente está vendo, né? Aqui em Espumoso, a gente tem um contato meio que seguido com a secretária da Saúde para saber como é que está essa situação, porque senão será uma, digamos assim, uma irresponsabilidade muito grande, né, por parte aí do governo, de não ter calculado certo, né, a distribuição dessas doses, não só do governo federal, mas também do estado que distribuiu, né?
Exatamente. Eu acho que a responsabilidade ela é de todos. Eu vejo, e estou andando muito no interior, que as prefeituras, né, elas, de um modo geral, elas estão agindo corretamente. Existem, né, equipes nos municípios preparadas para dar conta do recado. Eu mesmo acompanhei em algumas cidades esses drive-thrus, né, que eles estão fazendo para proteger os idosos. Então, eles vão ali de carro. Agora, muitas prefeituras estão vacinando nas casas. Então, eu não vejo problema. São alguns casos pontuais, né, Adriano, que a gente vem observando aí em algumas situações, fura-fila, aquela coisa toda, né? Mas eu acho que isto são questões e casos, como eu disse, específicos, não é algo generalizado, são casos pontuais, mas, de uma maneira geral, as prefeituras vêm cumprindo muito bem o seu papel. O que falta é a vacina, de fato. O que falta é a vacina. O próprio governo do estado, eu acho que ele está adotando uma logística correta, adequada para a distribuição das vacinas, vem fazendo isso com agilidade. Quando chega, imediatamente já despacha para as regiões, seja de avião, seja de carro, né? Via terrestre, enfim. Então, o que nós precisamos, de fato, é que a vacina chegue, que ela seja comprada. Nós temos que abrir o leque. Eu acho que tem que comprar de qualquer laboratório que tenha disponibilidade para fazer a entrega, sem preconceito, porque nós temos órgãos, né? Nós temos órgãos aí de controle, a própria Anvisa aqui no Brasil, que tem know-how, que tem capacidade técnica para nos dizer se a vacina é eficaz ou não é eficaz, se pode ser usada, se deve ser usada ou não deve ser usada. Eu acho que não tem quem somos nós, né, leigos no assunto, para decidir ou para dizer, ó, não, essa vacina aqui ela está em condições ou não está em condições, ela é eficaz, ela não é eficaz, ela é boa ou é ruim. Eu acho que nós temos que nos utilizar da ciência, dos especialistas, dos órgãos, né, de controle que estão ali para nos orientar. Então, o que precisamos é ter um bom plano de compra dessas vacinas, abrir o leque e nos associar aos laboratórios que estão preparados para nos entregar de forma rápida e eficaz as vacinas.
Bom, deputado, sei que é muito cedo ainda para a gente falar, mas eu já estou vendo alguns colegas seus parlamentares já se manifestando referente a isso, e parece que os meses, né, os dias, Os dias não, as horas estão passando cada vez mais rápido, né? As horas estão passando mais rápido. Mas referente a 2022, temos eleições aí pela frente. Quais são os anseios aí do deputado? Segue pleiteando o estado ou vai subir de nível, vai para tentar federal aí uma vaga aí no, na Câmara dos Deputados?
Bom, Adriano, na verdade, isto tem que ser definido juntamente com o partido, né? O PDT ele deverá ter candidatura aqui ao governo do estado. Inclusive, nós temos defendido aí a candidatura do Romildo Bolzan Júnior, que já foi presidente do PDT, que já foi prefeito de Osório por 3 oportunidades. Hoje é o presidente do Grêmio. Temos que reconhecer, e eu como colorado, né, sou obrigado a reconhecer que ele vem fazendo um excepcional trabalho. Ele é um excelente gestor, e vem demonstrando isso também agora à frente do Grêmio, reorganizando as finanças, as dívidas, o clube de um modo geral, que estava numa situação bastante difícil há alguns anos atrás. Então é a pessoa que nós defendemos. É claro que ele está focado nesta missão ainda. Né, tem um compromisso lá com o Grêmio e vai cumprir isto, mas é uma discussão que nós estamos fazendo internamente e, na hora certa, vamos trabalhar isto, né, junto ao Romildo, para verificar se de fato ele pode ou não, quer ou não, colocar o seu nome à disposição. Então, dentro desse contexto maior, desta conjuntura estadual e até nacional, que as candidaturas a deputado, tanto estadual como federal, devem ser colocadas, né? Eu estou à disposição do partido. Eu posso concorrer a deputado estadual, novamente, como posso também colocar meu nome à disposição, para concorrer ou a federal, ou, enfim, a qualquer missão que o partido, me delegar, porque acho que acima de tudo isso, né, das nossas candidaturas, está um projeto maior, de estado e também de país. Então, esta questão vai ser encaminhada internamente e vou me submeter àquilo que o partido decidir, né? Mas, logicamente, que talvez, né, num primeiro momento, natural seria concorrer a deputado estadual, mas sem descartar qualquer outra missão que o partido vier a me delegar.
Quando que nós teremos já esse conhecimento, deputado? Quando que é esse ano, né? Agora, mais para próximo do final do ano, a gente vai conhecer quem são os nomes, né?
Exatamente, eu acho que nesse primeiro semestre o partido deverá acelerar essas discussões para que até no mais tardar o final do ano, imagino que ao longo do segundo semestre, espero que o quanto antes, a gente possa ter essa definição. Não pode passar disso. Não pode passar, imagino eu, que de setembro, outubro, né? Como eu disse, no mais tardar em dezembro, mas acho que antes disso nós temos que ter essas definições.
Bom, deputado, para a gente finalizar, próxima sessão na Assembleia.
Será na terça-feira, nesta semana, em função do feriado de Carnaval, que oficialmente não sabemos que não é feriado, mas há uma tradição no país, né, de reduzir pelo menos as atividades econômicas. Os bancos não abriram, o poder público, na maioria, dos órgãos, aí acabou também se mantendo fechado, fazendo ponto facultativo na segunda e na terça-feira, e também em função do fato aí do presidente da Assembleia e vários assessores terem contraído a Covid-19, se achou por bem jogar a sessão plenária para a próxima terça-feira. E aí nós haveremos de retomar normalmente. Já tivemos semana passada, retrasada, né, as sessões plenárias, somente nesta semana que elas foram suspensas, para serem retomadas a partir da terça-feira da semana que vem, e aí segue o ano normal, pelo menos é o que nós esperamos, claro, dentro daquelas restrições. Nós vamos ter sessões híbridas, né? Alguns parlamentares participando das sessões presencialmente, outros virtualmente, para poder atender aí os protocolos de segurança.
Deputado, obrigado por nos atender. Até a próxima oportunidade.
Muito obrigado, Adriano. Um grande abraço, obrigado pelo espaço. Um grande abraço a toda a comunidade aí de Espumoso, de toda a região, e mais uma vez reitero aqui o meu compromisso, né, de continuar lutando por melhorias, apoiando os projetos aí da administração municipal, liderada pelo prefeito Douglas Fontana, vice Zelo, os vereadores, toda a equipe de governo que vem fazendo um brilhante trabalho. Sei que o prefeito esteve em Brasília na semana passada, inclusive nós ajudamos aí também no agendamento de algumas audiências, estamos acompanhando os pleitos a nível de Estado e também fazendo acompanhamento de algumas questões que tramitam lá em Brasília, e por conta desta postura, né, proativa, empreendedora do prefeito do Douglas Fontana e do Zelo, é que o município de Espumoso vem sendo contemplado com muitas verbas. Eu, quando fui prefeito da minha cidade, de Santo Ângelo, eu fiz muito isso, né? Não dá para ficar trabalhando apenas com os recursos próprios da prefeitura, tem que ir atrás, tem que buscar verbas, tem que acionar a força política que o município tem. Todos os deputados, todas as lideranças estaduais, federais, precisam ser chamadas a colaborar, e é isso que o prefeito vem fazendo, e é isso que vem determinando aí um volume muito grande de obras em todas as áreas. Então, parabéns a todos, e reitero o meu compromisso de continuar ajudando nessa tarefa de apoiar na tramitação dos projetos e canalizar recursos, como já fizemos, inclusive, através de emendas parlamentares aí para o hospital, de nossa autoria, e também contatando outros deputados federais para ajudar nessa alocação de verbas. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.